98 Notícias.
Bom, agora aqui no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com José Herbert Lucas, chefe da agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e coordenador da área do Censo 2022. Bom, de início, já queria te perguntar, José Herbert, sobre o início. Bom, nós tivemos o início aí dos dados, ou da tomada de dados, informações, o censo demográfico, enfim, todo esse detalhamento. Eu queria de início que você falasse, qual a avaliação que vocês estão fazendo até aqui desse início de censo 2022? Boa tarde.
Boa tarde, quero agradecer a oportunidade aqui, o espaço na rádio e todos os ouvintes. Não é a primeira vez que eu participo, mas a primeira vez no estúdio, né? Durante a pandemia, acho que participei umas duas ou três vezes aqui, a gente conversando, falando sobre a preparação do censo, e a gente teve essa oportunidade de outros bate-papos, mas eu tinha vontade de vir aqui pessoalmente e falando sobre o início do trabalho do censo em toda a nossa jurisdição aqui, que trabalha com 9 municípios, incluindo aqui Campo Formoso. Um trabalho que começou de modo intensivo, assim, sempre tem aquele medo no início de como é que vai ser, principalmente depois vindo a pandemia, tá, as pessoas para receber, mas foi de modo bem intensivo, os números estão avançando, o trabalho, óbvio que tem pessoas que têm receio, têm dificuldade ou recusa, mas, graças a Deus, considero que o número de pessoas, assim, que a gente queria que fosse zero, né? As pessoas que estivessem recusando receber e responder os dados do IBGE, a gente queria que fosse zero, mas está um número muito baixo. O que a gente está tendo um pouco de dificuldade é com aquilo de não encontrar o morador, você deixar o bilhete, alguns dizer que está sem tempo, e tipo, você encontrar, você vê que ele quer responder, mas fica atrasado, protelando um pouco. Então, mas está tentando contornar, quando está encontrando uma casa vaga, que o morador está ausente por algum motivo, a gente está com algumas táticas para retorno, entrar em contato, apoio até de poder público municipal, agente de saúde, por exemplo, passar algumas informações, telefone, mas a gente está avançando e vai conseguir concluir o trabalho, acredito que no prazo estipulado de 90 dias.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com José Herbert Lucas, chefe da agência do IBGE e coordenador da área de Censo 2022. Nós vamos falar aqui daqui a pouquinho sobre as dúvidas, como, se você tem dúvida, como fazer, como esclarecer. Eu quero saber se realmente é alguém do IBGE, alguém do Censo, enfim. Tudo isso nós vamos esclarecer ainda hoje na edição do Jornal 98 Notícias. E eu queria que você falasse sobre uma questão aí, se existe, dentro dessa área de atendimento, dos 9 municípios, existe algum município que está se destacando, que está saindo, está sendo mais fácil o trabalho do pessoal de campo, ou não, está de forma equiparada?
Está padronizado, a região em si não tem nenhuma que eu esteja oferecendo uma grande dificuldade, porque cada um tem sua característica cultural, né, e local. Pois, por exemplo, tem algumas cidades que tem mais pessoal com garimpo, com mina, então ali são moradores que não são dali, né, tá, ocasionalmente e tal. Então tem que ter esse cuidado para estar identificando, mas, de um modo geral, as dificuldades e as facilidades são as mesmas em todos os lugares, e o que te pede mesmo é que a população receba bem, de preferência, né, agendar se não puder responder ali no momento, agendar um horário que não fique sendo necessário diversos retornos, tentar diminuir o máximo as recusas, e para a gente ter os dados mais satisfatórios possíveis, porque participando de outro programa de rádio na região, um comentarista falou algo interessante, que os dados do que o IBGE levanta no censo é a cada 10 anos, e esses dados é o que vai nortear a iniciativa privada, os governos, a planejar os recursos, a estrutura dos municípios durante 10 anos. Então, por exemplo, daqui a 10 anos, eu não sei se eu vou estar no IBGE, vocês não sabem se vão estar na imprensa, o prefeito pode ser outro, não, governador, presidente da república, deputados, vereadores, pode mudar tudo, mas a população da cidade, a cidade vai ser a mesma. E é com esses dados que, nos próximos 10 anos, o município vai se planejar. Então, se a gente não obter dados reais, socioeconômicos, quantidade da população. A gente pode ter uma cidade que, com esses dados defasados, uma cidade de um porte maior, com recursos financeiros e estrutura, de uma cidade menor, porque a própria população não colaborou. Então, a gente retratando da melhor forma, a gente vai mostrar como é a cidade, como vivem as pessoas dessa cidade e da região, e com base nisso é que é proporcional à estrutura. Por exemplo, a quantidade de vacinas que foi distribuída e é distribuída até hoje em qualquer programa é proporcional aos dados do último censo de 2010. Então, se teve município que teve dificuldade na contagem de população, foi onde a vacina chegou, a quantidade insuficiente de início. E diversos outros programas, CAPES, né, PSFs, investimento em educação, tudo depende do dado do IBGE,
da
que retrata as informações do Brasil, né?
É isso. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo com José Herbert Lucas, chefe da agência do IBGE e coordenador da área de censo 2022. Marconi.
Herbert, e aí eu complemento que o município também depende do FPM, correspondente ao número de habitantes, e os financiamentos habitacionais, a perspectiva de vida, de acordo com as pesquisas?
Isso. Tudo, na verdade, retrata, o IBGE acaba retratando, tipo, a maioria dos municípios, a lei para conceder alvará de táxi é proporcional à população. O número de cadeiras na Câmara dos Vereadores é proporcional à população, né? Então, a população, cada município maior vai conseguindo mais cadeiras. Então, os investimentos públicos, até privado, quantas empresas para instalar no município pegam os dados do IBGE para conhecer a realidade socioeconômica, a quantidade de pessoas com escolaridade, tal, com a renda e tal. Então, aqui é um local interessante para a gente estar investindo. Então, são esses dados que é uma fotografia mesmo do município, que quem pega, tem acesso depois ao esse banco de dados que é público no IBGE, vai estar conhecendo profundamente Campo Formoso ou qualquer outro município da região.
Bom, Campo Formoso apresenta características diferenciadas da região pelo fato de ter um território maior do que os demais municípios, porque lembro-me que no passado os recenseadores tinham dificuldades, entravam em fazenda, saíam em fazenda, não encontravam o morador, levava a carreira de cachorro, enfim, era dificuldade. Isso tem mudado?
Mudou, graças até à parceria, vou dizer, com a imprensa, porque mesmo sem tendo sido adiado por 2 anos, a gente fez um trabalho de conscientização muito importante, que era a gente ia, falava com as lideranças locais, para ter pessoas inscritas no processo seletivo nas regiões. A gente fez um trabalho muito forte com as comunidades quilombolas, com os sindicatos, participando aqui do CMDS. Por favor, divulgue para os jovens lá que estão em casa, desempregado, um pai de família que perdeu emprego. Faça para trabalhar como recenseador, porque a gente quer que as pessoas locais retratem a sua comunidade, a sua localidade. Aí, graças a Deus, por exemplo, a gente tem no distrito de Laje dos Negros 7 recenseadores, todos 7 de lá. Então, a gente não precisa deslocar ninguém daqui, não precisa apresentar ninguém lá, porque ninguém me recebeu, porque não me conheceu, ficou achando que era golpe. Não, são recenseadores de lá que todo mundo conhece, então tem essa facilidade, até a questão da economia também, tipo, não vai precisar de recursos para já estar lá. A gente tem muitos na zona rural, no Santo Antônio, nos Pauzinhos e tal. Então, o IBGE tomou esse cuidado nesse censo de investir e pedir a fazer parcerias com as comunidades, as associações locais, e isso tem facilitado. Então, o recenseador que está em campo para fazer zona rural povoada, quem conhece lá a região.
Ô José Herbert, eu vou te perguntar em relação às informações básicas, porque às vezes, e nós já ouvimos isso aqui em outras oportunidades, o cara diz, olha, não vou passar essa informação, não. Tem aquele que não recebe por receio e tem aquele que recebe, mas diz, não, isso aqui eu não vou passar, não. Eu vou deixar aqui escondido. Quais são as informações básicas que o cidadão ele é questionado quando recebe um recenseador do IBGE?
A questão da sua identificação, óbvio, você se identifica como qual cor e qual raça, se reside em área quilombola, se identifica como quilombola. Religião, escolaridade, trabalho, renda, questionário mais amplo, tem a questão da estrutura da água, se tem rede de esgoto, coleta de lixo regular, então energia elétrica. E no questionário mais amplo, questiona sobre a questão de mortalidade, mobilidade urbana, dificuldade qual que você transita para chegar até o trabalho, dentre outros temas também, que é bem amplo, né? São centenas de perguntas.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com José Herbert Lucas, chefe da agência do IBGE e coordenador da área de Censo 2022. Trazer o Marconi Nunes mais uma vez para o nosso bate-papo. Marconi.
De qual forma o recenseador pode ser identificado, a sua auto-apresentação, para ter um feedback de confiança?
Pronto, ótima pergunta. Os detalhes que a gente está divulgando, está vendo na mídia, e como você pode estar reconhecendo eles. O bonezinho do IBGE, o colete azul com o crachá tem QR Code para quem dispõe da tecnologia para verificação, senão você verifica ali no crachá o nome, a foto, vê se é ele. Se ficou na dúvida, pode estar entrando no site do IBGE e pegar aquele dado, qualquer dado dele ali, matrícula, CPF, o nome, você vai ver se a foto é ele, ou pode estar entrando em contato com a gente no IBGE em Senhor do Bonfim, 3541-4010, que também o WhatsApp, a gente faz essa verificação. O equipamento de coleta, então são esses, crachá, colete, equipamento de coleta, bonezinho, e pode estar verificando tanto no site, o QR Code, o telefone.
Eu queria aproveitar para te perguntar sobre o QR Code, né? Que a tecnologia facilita muito, o cara tem uma dúvida, chegou com o celular, tem internet, é só ele apontar a câmera ali para o QR Code no colete do recenseador, e ele já tem ali todas as informações.
Isso, já vê a foto, vê se é realmente a pessoa que está se identificando ali na frente, se o nome dele está lá no IBGE, se não tiver, então já não se trata.
Bom, trazer mais uma vez o Marconi Nunes. Marconi.
Bom, volto a te perguntar sobre essa população flutuante. Você falou sobre a questão de garimpo, mas que Formoso tem muitas culturas. Além da região de garimpo, tem as eólicas, a questão da agricultura na região do Salitre, tem pessoas que vêm, alugam algumas propriedades e ficam com um determinado período. Pode haver uma coincidência de ter uma duplicidade no fornecimento de dados? A pessoa que é da Serra da Carnaíba, Pindobaçu, garimpo, mas vem para Campo Formoso e tem uma residência aqui. Qual a posição do IBGE nesta divulgação de dados, desse fornecimento de dados?
Todos os recenseadores são treinados para fazer perguntas de sondagem de modo a garantir uma cobertura para não haver falhas nisso. Então, aquela questão, se o morador está aqui apenas a trabalho, mas reside em outro local, se realmente tem vínculos naquela comunidade, pergunta se naquela residência mora alguém que está fora por até um ano, que esteja a trabalho, como por exemplo, quem sai daqui para ir para o sul, ou que vai trabalhar em colheita, algo do tipo, a gente faz esse tipo de pergunta. Como também a questão dos estudantes, né? Quantos filhos daqui estão em Petrolina e Salvador, mas tipo, os pais residem aqui. Nas férias ele retorna. Se tiver uma greve, ele retorna. Quase todo final de semana, se tiver oportunidade, ele vem. Então, na verdade, ele é contado aqui. Então, a gente, os recenseadores são treinados para identificar com perguntas sobre cada morador do domicílio ou cada morador que não está ali no momento, até no país, se for o caso, fazer perguntas de sondagem de modo a saber se ele pode ser contabilizado no município.
Bom, uma outra situação é com relação do limite entre municípios. Por exemplo, Campo Formoso e Antônio Gonçalves são municípios vizinhos, mas, por exemplo, Limoeiro tem uma parte que pertence ao território de Antônio Gonçalves, porém é assistido por Campo Formoso. Região de Senhor do Bonfim, tem aquela polêmica ali com Caldeirão Grande, aliás, com Caldeirão do Mulato, Santana, entre Antônio Gonçalves e Filadélfia. E aí começa o questionamento. A população está no território que pertence ao município de Antônio Gonçalves, porém assistido por Campo Formoso. E aí, na hora de cadastrar esses dados?
O IBGE utiliza tecnologia, todos os equipamentos, com GPS de alta precisão. Então, nesse caso, não se leva em questão o pertencimento ou interesse da população, é apenas geográfico mesmo. Se o domicílio que ele reside, a coordenada de GPS bateu de um lado da linha, ele é recenseado pelo aquele município.
Bom, agora já 1h38, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com José Herbert Lucas, chefe da agência do IBGE e coordenador de área do Censo 2022. A gente volta já já com a entrevista aqui ao vivo. New Lab Laboratório de Apoio Diagnóstico conta com equipe preparada para melhor atender. Praça Freilino Graflage Centro conta também com 2 postos de coleta. Um em Poços, na Praça Santos Dumont, atendendo às segundas, quartas e sextas-feiras, e outra em Laje dos Negros, na Praça da Feira, atendendo aos domingos, terças e quintas. E no mês dos pais, o Laboratório New Lab está com brindes e promoções. Passe e confira, telefone 3645-2568. Palácio dos Calçados Écones, a loja mais completa da cidade, onde você encontra os melhores produtos para o infantil e adulto. Relógios, perfumes importados, calçados masculinos, femininos, carteiras, cintos, bonés, material esportivo, tudo em um só lugar. Palácio dos Calçados Écones, localizado na Praça Deputado Herculano Menezes, telefone 3645-1740 e 991389788. Em Senhor do Bonfim, todo mundo sabe que tradição é Ney Bonfim, credibilidade passada de pai para filha, construída a cada dia com respeito pelos clientes. Por isso, quando for construir ou reformar, fale com Ney Bonfim, distribuidor de cimento, aço, cereais e agora também de teto vinílico para Senhor do Bonfim e toda a região. Conte com Ney Bonfim e sua equipe top de colaboradores. Ligue 3541-3412 ou 99124-2120. A Eucalipto do Vale está em Senhor do Bonfim atendendo e entregando em toda a região. Lá você encontra madeira tratada com 15 anos de garantia. Madeira para cercas, cancelas, portões, parquinhos, móveis pergolados, coberturas, decks e muito mais. Tudo montado, instalado e com pagamento facilitado em até 6 vezes. Eucalipto do Vale, 98106-9009, BR-407, ao lado do Rei dos Parabrisas. 100 mega ou 1 giga, a Rex Internet tem um plano em fibra ótica que se encaixa com a sua necessidade. Aproveite toda a possibilidade que só quem tem uma internet gigante pode ter. Ligue 0800-603-5058 e assine seu plano Rex agora mesmo. E o Bioamargo Original Laranja é diurético digestivo, útil para dor e inflamação no estômago, reduz os níveis de açúcar, colesterol, alivia os sintomas do refluxo e azia, melhora o funcionamento do fígado, rins, pâncreas e próstata. Auxilia no diabetes, regula a tireoide, é recomendado para enxaqueca, tem efeito anti-inflamatório e ajuda na pressão arterial, auxiliando o vigor sexual. O Bioamargo Original Laranja, seu digestivo de todos os dias, você encontra em lojas de produtos naturais. 1h40, conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com José Herbert Lucas, chefe da agência do IBGE e coordenador da área de Censo 2022. José Herbert, eu queria te perguntar, na verdade é um reforço, eu queria que você fizesse um reforço. A gente falou aqui agora há pouco que às vezes as pessoas não estão em casa porque trabalham o dia todo, ou porque os pais saem para trabalhar, os filhos para estudar, e ao longo do dia ali não ficam na residência. Mas nós já tivemos a informação de que os recenseadores, eles deixam, por exemplo, um bilhetinho com as informações, com o número de telefone, para que a pessoa entre em contato e ela mesma agende um horário. Esse horário, ele é só para, exemplo, durante o horário comercial, a pessoa não está em casa, mas ele pode ser feito à noite, final de semana. Como é que é feito esse agendamento?
Pode. Os recenseadores, geralmente, eles atendem o que mais se adequa ao informante, né? Então, muitos casos fica final de semana, à noite, horário do almoço, ou se não der, por telefone. Então, é uma possibilidade que tem sido feita. Então, a gente pede para quem esteja recebendo, nos ajudar, ajudar o Brasil, na verdade, também, né, o município, a estar respondendo. E, às vezes, também, não só a própria pessoa, conversar com os familiares, às vezes descobre ali que tem uma avó, um tio, que eu não respondi, fiquei preocupado. Eu recebo mensagem nesse 3541-4010 de IBGE, pessoal, recentemente fui lá de Covas, Bela Vista de Covas, de Ituba. Foi e mandou, olha, o recebedor passou aqui, mas só estava meu pai em casa, ele não respondeu. Tem como pedir para voltar? Qual é o nome, onde é, a rua e tal? Em 20 minutos o recebedor voltou lá, aí o recebedor, pronto, entrevista feita.
Quer dizer, o IBGE está fazendo mais cômodo para o cidadão.
Isso. Então, o que te está fazendo é isso, pedir. Veja se seu vizinho, se um tio, um irmão, um pai, a mãe se recusou ou pegou o bilhetinho ali e não reagendou, falou, não, vamos adiantar, porque isso é importante. Então a gente tem feito já boa parte aqui da zona urbana de Campo Formoso e de todos os municípios, já estamos avançando para áreas rurais e povoados e outros distritos. Já fizemos alguns também aqui em Campo Formoso. Então, é esse avanço e a população ajudando, como tem ajudado, e eu creio que vai ajudar ainda mais, a gente vai conseguir fazer esse trabalho. E tem sido importante, principalmente, a participação na imprensa. Sempre que a gente participa de um programa jornalístico, a gente percebe que logo em seguida os assistidores falam: cara, depois que você foi na rádio ali, melhorou bastante. Então, o alcance da rádio e toda essa nossa região, principalmente a 98, eu sei que vai dar uma ajuda ainda mais nesse trabalho, para a gente conseguir finalizar de um modo que a gente espera e que a nossa região merece também.
Ok. José Herbert, nós queremos te agradecer aqui pela sua participação, as informações do Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Obrigado a vocês aí, Marconi e Macaco.